Sejam muito bem-vindos a mais um SomaCast. Aqui quem fala é o Edu, e se você achou que não teríamos um segundo episódio, você quase acertou.
Olá, eu sou a Carol, e eu me tornei a tia das plantas depois que eu fui morar sozinha.
Olá, eu sou o Matias, e pra mim liberdade real é poder cagar de porta aberta.
Hoje então a gente vai falar sobre o mundo que se abre depois que saímos da casa dos pais.
E o mundo que se fecha também.
Acho que então a gente pode começar pela primeira pessoa que foi morar sozinha, que provavelmente é o Matias.
Exato. Pra mim, a pior coisa de morar sozinho é a louça que spawna. Ela aparece. Eu juro, eu não sujei aquela parada, mas ela aparece lá. Isso é insuportável. E também, outra coisa, é que ela não some depois até que tu mesmo lave. O que tu não vai perceber durante um bom tempo.
Antigamente ela sumia do nada, né?
Sumia do nada, exatamente. É tipo as fadas da louça, sei lá.
Outra descoberta de morar sozinha é que se descobre que pra lavar uma roupa precisa de muito produto. E nunca fica tão cheiroso quanto a mãe lavando.
Ah, outra coisa de morar sozinho. Sabe quando tu vai assistir aquele filme de terror e tipo, ah, eu vou dormir de boa, né? Tem minha mãe e meu pai estão do lado e tal. Isso não vai acontecer. Tu vai ter que dar conta dos teus próprios medos às 3 horas da manhã, que seja, tá ligado? Ouvi um barulho na sala, foda-se, levanta e vê. Não tem... é tu e tu mesmo, tá ligado?
Ah, felizmente eu não cheguei a passar por isso porque eu nunca morei sozinho. Eu vim direto morar com a Carolina, então... se eu tô com medo, é só eu mandar ela ir lá ver o que tem lá embaixo.
E outra questão que a gente começa a se preocupar é pelo valor dos alimentos. É o momento que tu começa realmente a analisar, nossa, o arroz subiu R$1 desde o mês passado.
Nossa, exatamente. É o momento que tu deixa de comprar traquinas e começa a comprar passatempo. Pra mim foi esse foi o que marcou, tá ligado?
Eu tive várias conversas com a minha mãe sobre marcas que ela compra.
Marcas confiáveis, assim, tipo...
Isso, e ela fazia um review do porque tal marca era melhor que a outra.
Review do arroz São João. Ah, ele fica soltinho e... ou também a pessoa passa a ficar aficionada por móveis, por cortinas, por tapetes.
Não, e existem fases, né? Primeiro tu começa a comer só porcaria.
É.
Depois, quando tu começa a se sentir mal pra levantar da cama, tu começa a pensar em algumas comidas mais nutritivas. E começa a ver vídeo no YouTube de cozinhar.
Eu passei de ficar sonhando com jogos de panela pra ter uma coleção de plantas e adotar um bichinho. Essa foi a minha etapa até aqui.
É, adotar um bichinho é a melhor parte, na verdade.
É, acho que é bem comum, né? Todo mundo que vai morar sozinho geralmente adota um gato ou um cachorro, né? Pra tu não se sentir tão sozinho.
E ajuda pra caralho.
É uma terapia, quase.
Eu tive duas experiências morando fora da casa dos meus pais e nas duas envolveram animais também.
O que foi?
Primeiro veio o temaki.
Temaki, que não é um alimento nesse caso, né? Temos que explicar.
É um dog francês. E agora, pela segunda vez, então a gente adotou um gato, o Dobby.
Famoso Dobby.
Que nunca vai receber uma peça de roupa.
Pode crer, né? Ah, tem que entender a referência.
Eu, na primeira experiência morando sozinha, estourei com 2 cartões de crédito.
Verdade, tem essa, velho. A parte financeira de morar sozinho. Isso é muito importante.
E todo o dinheiro foi gasto basicamente com torrada de pesto, suco verde e Subway.
É, mas a parte financeira realmente é muito complicada, né? Porque eu sempre fui totalmente desorganizado. Tipo assim, quer saber, hoje eu tô afim de comer um hambúrguer. Eu peço um hambúrguer, sabe? Só que depois de um tempo tu começa a perceber que... tipo, ah, tu pediu um hambúrguer por semana. Já foi 1/4 provavelmente do teu salário, sei lá, sabe? E porra, esse 1/4 vai fazer falta.
É, tu começa a perceber que com... ou tu janta um hambúrguer, ou tu almoça 4 dias na semana com...
exato.
O mesmo valor.
Exatamente, e é um momento que é um divisor de águas, né? Eu acho que é onde se divide os homens dos meninos, tá ligado?
Exatamente.
Quando tu começa a ter que pensar, não, eu não vou comprar esse hambúrguer porque eu vou ter vários dias de comida. Nossa, isso é... Se tu pensar isso, tu já amadureceu, eu acho.
É, não tem nada melhor do que ir morar sozinho pra amadurecer, principalmente financeiramente.
É verdade.
Mas eu continuo sendo das humanas que vai passando, passando e no fim descobre que tudo aquilo deu R$1.000.
Ah, sim, né? Descobre como se fosse uma puta surpresa, né? Tipo, caralho, R$1.000, sim, né? A pessoa gastou...
Vai lá olhar a lista do cartão de crédito, é só iFood, é só Burger King, aí é foda.
Naquela época eu não estourei mais o meu cartão porque não tinha McDonald's e nem Burger King aqui, e nem iFood tinha na época. E a experiência de morar sozinho já é complicada. Imagina quando queima todo... queima o micro-ondas.
Nossa, sim, cara. E tipo... Eu simplesmente aprendi a viver sem, tá ligado? Que é uma parada que... Sei lá, quando é que foi inventado o micro-ondas. Mas desde então todo mundo usa. E não tem como viver sem micro-ondas, tá ligado? Eu fazia tudo no micro-ondas. Só que tipo, eu tô num momento que eu não sei... Se eu vou continuar morando sozinho ou não, então eu não vou comprar um micro-ondas, tipo, sabe, gastar uma puta grana sem saber e tal. Então, tipo assim, eu tive que usar várias alternativas muito loucas, assim. Tipo, eu também não tenho forno, tá ligado? Então, como esquentar um alimento sem ter forno ou micro-ondas? Tem que pensar. E aí eu fiz o quê? Botei uma panela com água e botei outra panela em cima com alimento que virou praticamente um forno, tá ligado? Tipo
um banho-maria.
Tipo um banho-maria, mas sem estar na água, tá ligado? Tem em cima só.
Só que tem que levar em conta que o micro-ondas é a arma secreta da pessoa que vai morar sozinha, né?
Exato. Não tem como.
Exatamente.
Sem micro-ondas não tem como. Senão você tem que ser tipo o MacGyver da cozinha, sei lá.
Mas você pode optar pelo plano inicial do Eduardo, que era ir morar com o mínimo possível de sobrevivência.
Tipo que um colchão no chão, um fogão...
Eu não lembro.
E um vaso sanitário.
Não, não tinha um fogão. Era um...
Um fogareiro.
Um fogareiro.
Era um fogareiro, um frigobar e a cama. Era só o que nós precisávamos.
Por que uma cama? Um colchão no chão já dá.
Já dá.
Dá o quê? 1.000 pilas faz isso aí, né?
Exatamente.
Então, sem desculpa, pra morar sozinho tu precisa de...
É só querer. Pila. Não tem mistério.
O foda é que aqui no Brasil tem geralmente aquela parada de calção, tá ligado? Não sei se vocês tiveram que fazer e tal.
Não, nós não tivemos que fazer, mas é bem comum.
É bem comum. Tipo, eu num outro apartamento que eu morei, eu tive que pagar 3 meses de aluguel adiantado. Que dava, sei lá, uns R$1.800, porque eram uns 600 pila o aluguel. E aí, pô, quem é que tem 1.800 pra dar, assim, pega aí. E ainda tenho que comprar as coisas pra casa, sabe?
Mas esse calção tu recebe no final ou como é que funciona?
É, daí eu acho que os últimos 3 meses daí tu não paga, ao invés de eles te darem o dinheiro, entendeu? No fundo, tipo, no fim dá no mesmo, né? Mas de largada, assim, é complicado, sabe? A pessoa tem que ter um investimento inicial pra conseguir morar sozinha, né?
É, foda. Mas geralmente tu vai nessas... A gente foi nessas lojas de usado, tá ligado?
Uhum.
E aí eu fui pesquisando os preços e tal, tipo, com os móveis básicos mesmo. Tipo, geladeira, fogão, um armário pra cozinha.
Tipo uma bombilha básica, assim.
É, exatamente. Aí a gente viu que não valia a pena, porque nessas lojas de departamento, assim, era praticamente o mesmo preço, um produto novo, e tu ainda conseguia parcelar em, tipo, 12 vezes. Então, meio que foda-se, tu conseguia comprar o bagulho bom até.
É, a melhor parte é poder parcelar em muitas vezes.
E foi numa dessas lojas que a gente cometeu o maior absurdo, que foi comprar uma geladeira de 5 mil. Não tinha dinheiro pra comprar o resto dos móveis, mas que a gente escolheu uma geladeira de 5 mil, que já pagamos.
É, a geladeira era pra durar agora 20 anos essa porra.
Foi o que o vendedor falou, que era um investimento de 20 anos.
Vocês, tipo, dormem dentro da geladeira, né? Faz tudo lá, porque pelo preço, puta que pariu, mano. Muito
caro. Mas se tu for pensar, qual é o eletrodoméstico mais principal que tu tem que ter na casa?
Com certeza é um computador.
É, mas um computador tu já vai ter.
Ah, é? Se eu não tiver que melhorar o meu computador.
Na verdade, a única coisa que tu realmente nunca pode atrasar é a conta de internet. Tu pode atrasar a conta de luz, foda-se, conta de água, mas não, a internet não pode oscilar.
É verdade, isso é verdade. Só que mais ainda de cartão de crédito, que nem a gente tava falando antes. Nunca deva pro cartão de crédito, né? Porque é muito juros, e aí tu não consegue pagar e o negócio aumenta cada vez mais. É complicado. Então, tipo assim, só usa se tiver confiança mesmo, sabe?
Pois é, pra pagar as duas contas do, do cartão e pedir ajuda do meu pai.
Ah, mas faz parte. Eu não sei de todo mundo, mas é normal os pais ajudarem no começo.
É, quem pode, né? Quem tem pais que podem ajudar, no caso.
Mas é outra experiência tu conseguir por conta própria. Porque já é a primeira prova de que tu realmente tá preparado pra ir morar sozinho. É
verdade.
Tu conseguir comprar os móveis.
Porra, se tu conseguiu fazer isso, parabéns. Porque eu não consegui. Se alguém que tá escutando conseguiu.
E se tu tá afim de ir morar sozinho, mas ainda não tem grana, uma boa dica é ir comprando algumas coisas pequenas. Tipo, por exemplo, vai comprar uma torradeira um mês, daí no outro mês tu vai lá e compra um jogo de talher, tá ligado? Já vai te motivando e te incentivando ainda mais, te dando ânimo pra daqui, sei lá, 6 meses, daqui um ano tu ter grana pra ir morar sozinho. E aí tu já vai ter várias dessas coisas pequenas que no final, tu vai, se tu botar na ponta do lápis, dá bastante dinheiro, essas coisinhas que tu não calcula.
Mas se o sonho ainda for viajar, comprar muitas outras coisas que não estão relacionadas à casa, é melhor esperar pra, com os pais, realizar isso e depois sair. Porque depois que tu sai, até conseguir juntar dinheiro pra fazer isso.
É verdade, é um gasto fixo muito grande todo mês, sabe? Que é morto, assim, sabe, do teu salário. Então, realmente, se quiser guardar dinheiro, não vá morar sozinho. Na verdade, eu comecei morando com a minha irmã, né? Aí logo depois, eu fui morar com meus amigos. E isso é uma dica que eu dou também, porque é muito legal. Morar com os amigos é muito foda. Só que, tipo assim, tem que ser amigos mesmo, porque qualquer pessoa que tu não te dá muito bem, aí tu tem que morar com aquela pessoa, tipo, não dá, cara.
É, vai estragar a relação daí, né? Tipo, não consegue nem falar com a pessoa.
Exato, pode estragar a relação. Mas assim, tipo, eu tinha uns amigos muito parcerias e a gente foi morar junto e foi, tipo assim, um ano como se fosse um ano de loucura, assim, e muita risada todo dia. Era, foi muito da hora, sabe? Só que também aí vem várias coisas, né? Por exemplo, morar com amigos ou dividir apartamento ou casa. Tipo assim, pega o seu quarto separado, né? Porque uma coisa que a gente aprendeu é que dividir o quarto é uma merda. Só faz se precisar muito, sabe?
É, eu acho que eu não ia conseguir nem sei se dividir com amigos, tá ligado? Porque, puta, eu sou muito chato pra limpeza e organização. E aí isso ia me tirar do sério muito rápido.
Pode crer. Mas
é
ainda...
muito chato mesmo.
Mas ainda depende, cara, do amigo, sabe? Porque daqui a pouco vocês negociam, ah, vamos dividir aqui certinho e tal. Eu conheço gente que assim, sabe? Cada um dividiu uma tarefa e cada um faz a sua. Mas aí vai ter aquele cara que daí não fez a sua tarefa. Aí outro já vai ficar puto com o cara, não vai fazer a dele também. E aí, enfim, né? É muito delicado, assim, eu acho, morar com alguém.
E por isso precisa ter o quarto, porque é a zona neutra. Se
Exato.
Tu for uma pessoa que é muito bagunceira, o teu quarto vai ser a zona de bagunça. E ele é só teu.
O quarto é a zona privada de cada um. Na verdade, a zona neutra é o resto da casa, né? Daí se divide.
É, mas sempre vai ter aquele maluco que vai alugar um JK, né? Daí não existe...
Puta que pariu, não faz
essa,
isso.
Essa parada de tu ter ambientes divididos faz muita diferença em morar sozinho. Se tu tá morando num JK, tu tá só em um ambiente, chega a ser meio claustrofóbico às vezes.
Tipo assim, morar sozinho em um JK não teria problema. Porque daqui a pouco... Porque eu já vi, tipo assim, na verdade, muitas decorações muito da hora, tá ligado? De um JK. Tipo assim, um JK em Nova York, não sei se já viu aqueles...
Ah, tá, nossa, mas daí é o top do top.
Não, né, mas é um JK mesmo, assim, é o mesmo ambiente, é o que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é que dá pra fazer uma coisa muito da hora se tu é criativo, sabe?
Ah, com certeza.
Tipo, um ambiente muito massa ali que divide um pouco a cozinha, que o canto tem a sala. Só que aí que tá, tu dividir com alguém um JK é impossível, tá ligado? Tipo, tira de cabeça. Eu já fiz isso, e sério. Meu, eu chegava do trabalho de noite, ia jogar um LOLzinho, tá ligado? Só que a minha irmã dormia, tipo assim, a 2 metros de mim, tá ligado? E LOL, tu fica tipo assim, ó, clicando toda hora. E aí, tipo assim, na metade da partida ela começava: Vitor, vamos dormir. E eu, caralho, cara. E aí, tipo, a minha vida era essa merda, tá ligado? Não podia jogar, não podia... Sei lá, quando tu tá sozinho, tu fica mais assim, ah, foda-se, né? Mas quando tu tá com alguém, tu tem uma certa limitação. Tá, não vou fazer tudo que eu quero, né? Imagina tu ter que viver, assim, 24 horas por dia, sabe? Eu nunca posso, sei lá, ficar de cueca aqui jogando um Play 4 com outras pessoas juntos, né? Sei lá. quartos separados.
Cozinha fechada. Melhor experiência que vai ter é um lugar com a, que tenha a cozinha com porta e fechada.
A parte, exato. E geralmente é melhor com uma janela já, sabe?
Sim. Porque a questão da louça, por exemplo, isso se perde. Porque é só tu fechar a porta quando vem alguém, enfim, tu não tem esse contato. E o cheiro da comida também não vai pra...
É, mas hoje em dia, se tu for ver, os apartamentos quase todos são nesse estilo americano, né? Que é a cozinha junto com a sala, ou só um murinho dividindo, alguma coisa assim.
E é por isso que eu digo que Estados Unidos é um lixo. E tentam copiar isso de todo jeito. Não tá certo, cozinha tem que ser fechada. Outra questão que os nossos pais falam bastante e que parece só conversa fiada é ter muita iluminação onde tu fica. Se preocupar se o sol bate de manhã, de tarde ou nunca bate.
Nossa, eu nunca parei que eu ia pensar nisso, mas realmente faz diferença até tipo assim, onde tá a janela e onde o sol nasce e se põe, né? Onde aquilo vai afetar na tua casa e tal.
Porque
mano,
aqui
até
é
isso, tem que pensar.
Aqui é onde a gente mora agora, não tem iluminação nenhuma. Porque é muito mal projetada as janelas. E no verão o nosso quarto fica muito quente, porque é onde mais recebe a luz do sol. E no inverno ele é muito frio, porque não recebe nada de sol.
E aí, tipo, tá, daí tu vai usar um ar-condicionado pra aquecer no inverno, já vai gastar mais luz. Então, se tu conseguir manter esse equilíbrio já na escolha do local, perfeito. Sabe uma coisa que eu lembrei também sobre a cozinha ser junto com a sala? É que as cozinhas americanas geralmente tem exaustor, né? Logo em cima do fogão. O brasileiro não tem exaustor.
Não, mas a gente tá falando de quando a gente for morar sozinho. É óbvio que a gente não vai ter exaustor, por isso que é da cozinha separada. Mas, enfim, é só um detalhe. Eu não acho que é tão importante assim. Olha que eu gosto de cozinhar, fica bastante cheiro. Mas, tipo, não é algo que tu vai levar na ponta do lápis lá. Se tiver, beleza. Mas, tipo, foda-se, tá ligado? O importante é tu ter o teu espaço.
É a mesma coisa do sol também. É, tipo assim, são detalhes que vão ajudar, tá ligado? Por exemplo, a cozinha separada iria ajudar. Uma boa localização pra pegar sol iria ajudar. Mas no fim, tipo, dá pra lidar com tudo, né? A gente se adapta com tudo.
Mas nessa pira de, o importante é sair de casa, vai acabar entrando em cada enrascada, porque vai aceitar o primeiro.
É verdade.
Na busca que eu e o Eduardo a gente teve de apartamentos, ele quase ficou com uns 2, 3 que eram lixo, assim, não tinha como. Mas era só a pira de, eu quero sair.
É.
Mas uma dica que a gente ficou... pesquisando preço e apartamento durante uns 2 ou 3 meses, né? Na hora de visitar, assim, que a gente, depois de ver as fotos e na imobiliária, a gente ia visitar, daí sim, daí eu me apaixonava por todos, porque eu achava todos muito da hora. Só que a Carolina tinha mais experiência, ela já tinha morado sozinha, então ela cuidava mais, tipo, se todas as tomadas estão funcionando, se tem algum problema, algum arranhado na parede que depois nós vamos ter que pagar, sei lá. Ela cuidava bastante disso, eu me apaixonava mais.
Essa é mais uma dica, toda vez que for... Se não tem nenhuma experiência morando sozinho, ou chama um amigo, ou chama os pais, mas tem que ter alguém que tenha essa experiência.
É verdade, porque tu vai estar meio que julgando pelo emocional, né? Tu tipo assim, caraca, eu quero morar sozinho. E aí tem que ter uma pessoa junto que vai julgar pelo racional mesmo. Tipo, tá, mas será? Olha isso.
Outra questão que eu não aceitaria morar seria em um apartamento sem o box do banheiro.
Como assim?
O box do chuveiro.
Sem aquele o vidro.
O vidro,
é verdade.
Plástico,
tem muitos que são novos e não botaram, né? E aí se tu for botar, é tipo muito caro.
E tu não leva embora. E muitos lugares não vão aceitar isso como desconto no aluguel. Ou seja, é um dinheiro que tu vai dar pro dono do apartamento e nunca mais vai ser
reembolsado. Ou tu vai ter que botar um plástico de merda, sabe?
Aquelas cortininhas de plástico cheio de rosas da avó, tá ligado?
Exato. Ou vai ter que molhar o banheiro inteiro e secar todo dia, né? Que é um inferno também.
Exatamente.
Olha isso. Se eu tivesse ouvido dicas assim... Eu acho que teria me ajudado no começo.
Ah, mas no começo tu falou que tinha tua irmã, né? Então...
O primeiro foi com ela, O primeiro não precisei me estressar. Mas quando eu fui morar com os meus amigos, aí eu e mais um amigo fomos quem tomava a frente, sabe? Fomos falando com os caras, com imobiliária e... Vamos visitar, vamos, ia lá e via o lugar, assim.
E há quanto tempo agora tu tá morando sozinho depois com os teus amigos? Porque tu foi o único que teve a experiência de morar 100% sozinho, né?
É verdade.
A Carol morava antes com o irmão dela e agora a gente tá morando junto, eu também, então...
É verdade, já faz o quê? Uns 2 ou 3 anos? Já deve... acho que já tá indo pra uns 3 anos, sei lá, que eu tô morando sozinho. E assim, a gente tá dizendo de completamente sozinho, né? De tu acordar sozinho, tipo assim, ó... Ah, vou passar o final de semana em casa. Tu vai passar 2 dias sem falar com ninguém, sem ouvir a voz de ninguém. Então, tipo assim, ó, eu acho que no começo, pra tu aprender a lidar, é um pouco difícil, sabe? Por isso que daí entra a questão dos animais de estimação, tá ligado? Animais de estimação vão te ajudar pra caramba pra passar por essa parte. Porque, querendo ou não, meu, tu vai se pegar trocando ideia com bicho às vezes, tá ligado?
Existe algum livro que é bom ler, ou algum filme, alguma coisa que retrata morar sozinho?
Que retrata morar sozinho...
Puxa.
Pô, pensando assim, acho que não. Mas assim, um filme que eu não recomendo olhar sozinho, que é um assunto parecido, são filmes de terror, tá ligado? Eu digo assim, ó, tomem cuidado, sabe? Se tu tem um pezinho atrás, assim, ah... Eu, por exemplo, ah, eu acredito, sei lá, em espírito, ou... Não eu, né? Tô dizendo, tipo, uma pessoa... Digamos, se tu acredita em alguma coisa e vai lá olha um filme de terror, cara, pode ser que às 3 da manhã tu acorde e, putz, bateu aquela insônia. E tu vai olhar ao redor assim, não tem ninguém, aquele escuro. E tu vai estar sozinho e aí isso pode pesar, sabe? Eu, tipo assim, cuidado, sabe?
Ou pode ser uma ótima experiência e tu vai sentir um medo real.
Aí que tá. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né?
Depende do teu nível de cagaço.
Teu nível de cagaço, exato. Eu, felizmente, sempre fui de boa com isso, sabe? Nunca... Eu quando era bem adolescente, assim, eu tinha bastante medo, assim, também, como todo mundo, né? E aí eu lembro que quando eu comecei a olhar Sobrenatural, foi quando eu comecei a perder o medo, sabe? Porque, tipo, caraca, aparecia um demônio. Aí, tipo, só que todo episódio aparecia um demônio, alguma coisa. E tu vai ficando acostumado, sabe? Tu vai, ah, tá, beleza, apareceu um demônio. E aí eu acho que isso até te ajuda mesmo a perceber, sabe? Que, pô, na real isso não tem muita... Sei lá, não precisa ficar com muito medo, sabe? Eu lembro de uma vez que eu, lá na garagem da minha casa, era tipo um breu absurdo, sabe? Aí eu, ah, fui assim... Eu sempre tenho a mania de andar pela minha casa com as luzes todas apagadas. Eu já falei isso pra ti, né? Tipo, eu não saio acendendo as luzes de noite, sabe? Eu vou no escuro, às vezes eu vou tateando, sei lá. Eu gosto de estar no escuro, sabe? Eu não me importo. Tem gente que de estar no escuro fica apavorado, né?
É, exatamente. Eu ligo todas as luzes onde eu tô passando.
E o Eduardo é a pessoa que morre muito de medo de qualquer barulho que dá. Ou qualquer pontinha que ele vê, que aí ele começa... Tu vê alguma coisa?
Tu vê?
Tá sentindo alguma coisa? Será que tem alguma coisa aqui com nós?
Ai, caraca.
Que isso já linkaria pra um episódio sobre...
Experiências sobrenaturais ou algo assim?
Exatamente.
Ai, ai, ai. Esse vai dar um puto episódio. Vamos guardar essa... Engraçado, mas tipo assim, tu não teve a experiência de ficar sozinho, então, e com medo, porque sempre tem a Carol contigo, né?
Exatamente, eu nunca tive essa experiência.
E eu sou uma pessoa que sente pouco medo.
Sim.
Mesmo tendo certas experiências estranhas, né?
Exatamente, eu acho que até é por isso.
Talvez
você acostumou. Eu já aceitei que essas coisas vão aparecer, eu querendo ou não. Eu não tenho muita escolha. Outra coisa sobre morar sozinha é que tu descobre que qualquer coisa gasta muita luz.
É
um absurdo. E eu ainda não entendi como é que é essa medição. Porque tem meses que a gente usa muito mais energia e vem baratinho. A minha mãe disse que é por tempo de leitura. Que tem meses que eles leem um tempo maior, por isso vem um valor mais alto.
Ah, tu já vê que é um negócio totalmente aleatório, né? Aí tem um mês que é bandeira não sei o que. Que é bandeira amarela, que é bandeira vermelha. Também tem isso. Então os caras vão decidir quando eles querem cobrar de ti, sabe? Tipo assim.
Tu já teve a experiência de ter a luz cortada?
Já.
É triste.
Já tive. Eu tive que viver, tipo assim, ó. Era como se eu estivesse sobrevivendo numa floresta, só que aquilo lá era aquele cubículo que eu morava, sabe?
Era uma floresta de concreto.
Exato, porque tipo assim, ó, escurece, meu amigo, tu tá no escuro. Tu vai ter que, sei lá, acender uma fogueira se tu quiser uma luz.
Uma vela dentro de casa.
Uma vela, sei lá. Então, tipo, é muito louco, sabe? Tu se sente meio, caraca.
E é revoltante, porque acaba, cortam a luz, a tua internet não funciona também.
É, exatamente. Tu acaba se descobrindo novos entretenimentos. E um
Exato.
Deles é ler.
Ler.
E sempre ter alguma coisa baixada no notebook. Porque a bateria do teu notebook vai durar ali suas 2-3 horas. E essas 2-3 horas são essenciais.
São essenciais. Nossa, exatamente.
Mas como é que tu vai ler sem luz?
Ou um livro ou um Kindle.
Mas com o livro, tu vai ficar realmente com fogo perto do livro, hein?
É, daí tu tem que ler no Kindle, mas...
Um leitor digital.
Outra coisa é sempre ter podcast baixado no celular. Porque tu vai ter dentro do teu celular umas 50 horas de podcast baixado de boas, que não vai pesar nada e
exato,
é muito tempo.
Cara, isso me salvou muito. Bem lembrado, eu não lembrava disso. Teve um dia que eu fui até a universidade pra pegar internet, baixei vários podcasts e fui pra casa de novo, sabe? E aquele dia foi muito foda, tá ligado?
Quando se decide se tornar a tia das plantas, é sempre bom ressaltar que planta custa muito caro. Eu comprei uma que eram duas folhinhas e foi R$60.
Caraca!
É, pra mim é algo meio desnecessário.
Mas se você quer virar a tia das plantas e não tem dinheiro, faça como eu e o Eduardo. Ou a gente vai na casa da avó e fala, ah, eu queria uma mudinha. Ou pede muda das plantas das mães, todas.
Verdade, todas as mães têm plantas, né? A minha mãe vai me dar uma planta.
Ou faça algo mais criminal e pegue as plantas que são nativas. Não roube da casa dos outros.
Ah, mas é outro nível. Capturar a planta na natureza mesmo,
é
isso?
Essa é a vantagem de morar no interior.
Verdade.
A gente tem plantas aí no meio do mato que é uma loucura.
Aí faz falta um verdinho dentro de casa, né? Eu sempre fui o cara que, eu prefiro concreto, foda-se a natureza. Mas hoje em dia eu penso que, um pouquinho de verde, puta, é essencial. Só que assim, tem que lembrar que tem que manter vivo, né? Também é meio, dá pra dizer que é um ser vivo, não, né? Mas é um organismo, né, que tem algum tipo de vida. Então, tu vai ter que manter aquilo, sabe? Que é mais uma responsabilidade, né?
Sim, e além disso, tu vai gastar com adubo, que também não é tão barato.
Nossa, mas isso.
E a gente ainda tem a missão de tentar pegar água da chuva.
Pior que é uma boa. Tipo, botar um balde na rua, algo assim.
Isso, porque segundo a minha sogra, a água que vem do tratamento mata as plantas por causa do cloro.
Olha aí que teoria. Deixa no ar aí, não sei se é verdade, mas pra mim faz sentido.
O que não faz sentido, porque da chuva vem com um monte de químico.
Ah, mas vai vir dar uma purificada lá nas nuvens e tal.
E para sugestões, críticas e elogios, não deixe de seguir a gente no Instagram, soma.cast.